Bem-vindos mais uma vez ao podcast da Wacker Química do Brasil. Eu sou Ana Paula Aquino e vamos hoje juntos mergulhar no fascinante mundo da química dos bioplásticos, que tem um papel importante na redução do impacto ao meio ambiente e ao clima. De acordo com a European Bioplastics, os bioplásticos ainda representam atualmente menos de 1% das mais de 367 milhões de toneladas de plástico produzidas em 2020. O mercado de bioplásticos tem crescido continuamente e vem sendo impulsionado por uma crescente demanda combinada com o surgimento de produtos e aplicações cada vez mais sofisticados. E para falar sobre este tema, eu gostaria de apresentar a Karina Daruish. Karina é diretora da Kadaruish Consultoria e atualmente diretora executiva da ABICOM, Associação Brasileira de Biopolímeros Compostáveis e Compostagem. É graduada em Química Industrial pela Oswaldo Cruz, pós-graduada em Marketing pela IMB Morumbi e MBA em Comércio Internacional pela FIA-FEA-USP. Com 30 anos de experiência nas áreas técnica, comercial e de marketing na indústria petroquímica e de plásticos, abrangendo gerenciamento de negócios e desenvolvimento de mercado de polímeros, reciclados, biopolímeros, compostos e tintas. E para acompanhar a Karina nesse bate-papo, hoje temos uma convidada já conhecida aqui no nosso canal. Temos a honra de receber novamente a Angelita Saul. Angelita é gerente técnica na Wacker, responsável pela linha de polímeros industriais na América do Sul. É bacharel em Química Industrial e possui mestrado em Química pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. Possui cerca de 20 anos de experiência no mercado de tintas, tendo trabalhado tanto em fabricantes quanto fornecedores de insumos para esta indústria. E hoje é responsável técnica pela linha de biopolímeros na América do Sul, na Wacker. Karina e Angelita, sejam bem-vindas ao podcast da Wacker Brasil.
Muito obrigada, Ana Paula. E honrada pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouco mais sobre os biopolímeros.
Oi, Ana. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de estar aqui novamente. Dessa vez para falar de um assunto tão importante e cada vez mais presente nas nossas vidas.
Ah, obrigada pela presença de vocês e por compartilharem conhecimento com os nossos ouvintes. Bom, eu já mencionei brevemente a visão do mercado de biopolímeros pela European Bioplastics, mas eu queria ir direto ao ponto agora. Karina, afinal, o que são os biopolímeros ou bioplásticos?
Então, os biopolímeros, também conhecidos como os bioplásticos, eles são classificados de três formas: os de fonte renovável, também conhecido como bio-based, de base biológica, os biodegradáveis ou ambos. O plástico, para ser biodegradável, não depende da origem da fonte, seja renovável ou fonte fóssil. E existem os biopolímeros de fonte renovável, porém não biodegradáveis, mas recicláveis. E alguns biopolímeros que são biodegradáveis e também recicláveis. É bem importante destacar que a indústria vem investindo em tecnologia e produção dos biopolímeros no mundo todo. E deixou de ser uma tendência, já é uma realidade e presente em muitas aplicações, inclusive aqui no Brasil. A ABICOM, inclusive, trabalha com o fechamento correto de ciclo de vida dos biopolímeros compostáveis com base na economia circular e ainda contribui com a informação correta sobre as aplicações e os benefícios dos biopolímeros compostáveis.
Ah, entendo. Então, Karina, você mencionou sobre a ABICOM, correto? Compartilhe com a gente quais são os principais objetivos da associação e a sua importância para o desenvolvimento dessa indústria no Brasil, por favor.
A ABICOM, ela foi criada em 2009 com foco nos biopolímeros compostáveis e, a partir de 2014, incluiu a compostagem. E tem como principal objetivo incentivar o desenvolvimento da indústria de biopolímeros compostáveis e também da compostagem no Brasil. A associação ela trabalha principalmente para disseminar o conhecimento e a informação dos produtos compostáveis e também da compostagem, que apesar de milenar, ainda é pouco considerada como destinação ambientalmente adequada para tratamento dos resíduos orgânicos. A Abicom ela reúne empresas que produzem, transformam, representam e utilizam os biopolímeros compostáveis, que também são biodegradáveis, em compostagem, além de empresas que fazem parte da cadeia de revalorização do resíduo orgânico através da compostagem e prestadores de serviço do setor, contando hoje com 13 empresas associadas. A Abicom possui 4 comissões técnicas: comissão de comunicação, comissão de relações institucionais, a comissão de compostagem e a comissão de biopolímeros, no qual nós estamos falando aqui, que trabalha aí para a disseminação do conhecimento e no qual a Angelita faz parte, né, Angelita?
É isso mesmo, Karina. A comissão técnica trabalha de acordo com as demandas da associação e das demais comissões no âmbito de biopolímeros. Dentre as principais atividades estão acompanhar as normas técnicas, regulamentações não só brasileiras, mas regulamentações, movimentações e normativas aplicáveis ao redor do mundo. Também visa aumentar a visibilidade da Abicom junto ao mercado, universidades, laboratórios, contribuir junto à academia a fim de informar os benefícios dos biopolímeros compostáveis e da sua cadeia de valor. E nesse ponto, buscando, por exemplo, o desenvolvimento de um órgão certificador local, que hoje é uma grande necessidade do nosso mercado. Além disso, o trabalho da comissão é manter atualizados as informações sobre as matérias-primas, os produtores, aplicações dos biopolímeros compostáveis e disseminação dessas informações ao mercado.
Não, é isso mesmo. Angelita, você descreveu exatamente o trabalho da Comissão Técnica de Biopolímeros, que é uma das mais importantes que a gente tem hoje e que vem trabalhando bastante. Ah, inclusive, caso vocês queiram saber mais sobre os biopolímeros compostáveis certificados, entrem, acessem o site da Abicom, abicom.org.br, e siga a Abicom nas redes sociais.
Então, Karina e Angelita, quais as oportunidades e o potencial do Brasil para esta indústria?
No Brasil, com base na redução de pegada de carbono e crescente demanda por produtos sustentáveis, tanto por parte dos consumidores como por parte da indústria, além de regulamentações que vêm ao encontro desse tipo de aplicação, de substituição dos plásticos de fonte fóssil, por exemplo, os compostáveis eles vêm ganhando, né? Os plásticos compostáveis eles vêm ganhando participação ao longo dos anos em aplicações onde a biodegradabilidade faça sentido. E a indústria, principalmente, busca soluções com menor impacto ao meio ambiente e que contribua, principalmente, para a sustentabilidade e a economia circular. O Brasil tem um potencial de fonte renovável em abundância e as indústrias estão investindo no Brasil. E a indústria de transformação ela está se adaptando a esses biopolímeros compostáveis, nos mesmos equipamentos que transformam o plástico convencional, e melhorias nas propriedades para processá-los, não é, Angelita?
Sim, quando falamos no processo de transformação, muito ainda se discute, né, sobre a necessidade de adaptação de equipamentos para o uso dos biopolímeros ou até mesmo o atingimento das propriedades físicas e mecânicas requeridas para o produto final. E aí foi pensando justamente nessas situações que a Wacker trabalhou no desenvolvimento de uma linha de aditivos compatíveis com os biopolímeros hoje disponíveis no mercado. O nome dessa linha é Vinex. E ela traz como benefício principal a melhoria de propriedades físicas, mecânicas e de processabilidade desses biopolímeros. Então, atendendo às demandas e esclarecendo também essas dúvidas ou até mesmo eliminando os receios do mercado.
Entendi. Então, Angelita, já que você está mencionando sobre isso, você poderia falar mais um pouquinho sobre as vantagens da utilização dos aditivos Vinex nas aplicações que utilizam os bioplásticos?
Claro, Ana. Essa linha Vinex é uma linha de aditivos baseada na tecnologia do poliacetato de vinila. E como eu comentei, ele permite a melhoria dessas propriedades, de algumas propriedades dos biopolímeros, sem afetar a compostabilidade dos produtos finais. Então, normalmente, o uso desses aditivos é realizado em uma concentração de 5% a 30%, né? E permite a combinação com os mais diversos biopolímeros, resultando em blendas com características comparadas aos polímeros tradicionais. Então, ele traz melhorias em propriedades como flexibilidade, resistência ao impacto, força de selagem, traz uma melhor compatibilidade com cargas e melhorias no processamento. Tudo isso sem afetar a transparência do polímero e, o mais importante, sem alterar a compostabilidade desses biopolímeros. Além disso, e é importante ressaltar, principalmente pensando nas aplicações principais desse tipo de material, a linha Vinex atende aos requisitos de regulamentações para contato com alimentos.
Isso é muito importante mesmo, Angelita, porque a gente está vendo cada vez mais embalagens e produtos com contato com alimento e necessita dessas regulamentações. Além disso, né, a linha Vinex ela proporciona a melhoria das propriedades mecânicas e aumenta a utilização dos próprios bioplásticos, os biopolímeros no mercado, dando oportunidade maior de crescimento do mercado dos biopolímeros. Sem dúvida nenhuma, vem realmente agregar muito aos biopolímeros.
Excelente. Bom, aprofundando um pouco mais nessa questão, qual seria a importância ou significado de produzir esses tipos de matéria-prima, como o Vinex, na atualidade?
Eu uso as palavras da Karina, né? É, com certeza, acelerar cada vez mais a conversão do mercado para os biopolímeros. Dar o suporte para que essa conversão seja realizada, principalmente nas situações que requeram otimização das propriedades dos biopolímeros. Não podemos deixar de comentar também que as regulamentações para uso de biopolímeros estão hoje muito bem definidas e a Wacker está atenta a essas regulamentações, tendo inclusive certificado muitos de seus grades por órgãos europeus qualificados, com uma certificação como aditivos não prejudiciais ao processo de compostagem, de acordo com a norma europeia DIN EN 13432. Além disso, nós estamos em processo de certificação em outras normativas utilizadas globalmente para auxiliar cada vez mais nesse processo de conversão do mercado.
Incrível! Excelente, muito bom! Então, eu gostaria de saber se vocês desejam deixar alguma mensagem ao mercado para produtores, convertedores, transformadores, por exemplo.
Ah, sim, sem dúvida. Eu acho importante colocar que os biopolímeros compostáveis, eles não foram criados para substituir na sua totalidade os plásticos convencionais. Somente em aplicações onde realmente faça sentido a biodegradabilidade. Então, como por exemplo, em itens de uso único, como talheres, copos, pratos, que hoje é descartável, né? E aí, nesse caso, sendo produzido com biopolímero compostável, ele pode sim ser destinado junto com os resíduos orgânicos para uma compostagem e ali se transformar em água, CO2 que retorna para a natureza e composto orgânico, que assim fecharia o ciclo, por exemplo, porque esse composto orgânico pode ser usado como alimento para as plantas novamente, que são a base da matéria-prima dos bioplásticos. Outras aplicações que a gente vê tendência forte são as embalagens flexíveis, que têm pouca reciclabilidade, e sendo com biopolímero compostável, também pode ir para a compostagem. E eu gostaria de reforçar que alguns biopolímeros compostáveis, eles também são recicláveis. Então, tem uma vantagem maior na sua destinação final. E uma aplicação muito importante são sacos compostáveis, né? Os sacos de coleta de resíduos orgânicos, que substituem os plásticos de origem fóssil, que isso vão para um aterro sanitário hoje, acabando contribuindo aí por uma poluição maior, aí, uma contaminação maior. E com a coleta dos resíduos orgânicos, que hoje no Brasil representam mais do que 50%, do que geramos em nossas atividades humanas, vamos falar assim, pode ser coletado em sacos compostáveis e já ir para a compostagem e se transformar em composto orgânico. Isso no passado era uma tendência, hoje está se falando muito aqui no Brasil, então a oportunidade é muito grande aí dos convertedores, dos produtores, dos donos de marca olhar para o ciclo de vida e acompanhar aí na questão de sustentabilidade e economia circular, e a logística reversa, que vai contribuir muito aí para o futuro sustentável e para as novas gerações.
Karina, e tudo isso que você trouxe agora está alinhado com o compromisso da Wacker com relação à sustentabilidade. Para que vocês tenham uma ideia, as nossas metas para 2030, elas incluem reduções significativas de emissão de gases de efeito estufa, emissões de processo, consumo de água, consumo de energia, e tudo isso com o objetivo principal de neutralidade de carbono até 2045. Mas a gente sempre tem que pensar que nós não conseguiremos alcançar esses objetivos sozinhos, né? Para isso, nós precisamos de parceiros, de clientes que estejam também comprometidos com a sustentabilidade. Então, acho que por isso, como um fechamento, eu deixo aqui a minha mensagem para o mercado, que é: contem com a Wacker como parceira para superar os seus desafios e alcançar os seus objetivos com relação à sustentabilidade.
Puxa, quanta informação importante que vocês compartilharam aqui hoje conosco. E agora é uma pena, porque estamos chegando ao fim desse podcast. Angelita e Karina, eu adorei conhecer um pouco mais sobre o mercado de biopolímeros e também aprender um pouco mais sobre esse produto tão promissor da Wacker, o Vinex. Mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês.
Ana Paula, Angelita, foi um prazer esse bate-papo. Eu acho que sempre é uma oportunidade grande que a gente tem de poder informar sobre os benefícios e o mercado de biopolímeros, né, no Brasil, que está cada vez mais sendo reconhecido. E agradeço novamente a oportunidade e a Wacker por poder falar mais sobre os biopolímeros compostáveis.
Imagina, Karina, nós que agradecemos você ter aceitado o nosso convite. Ana, muito obrigada por nos receber aqui. Eu espero em breve poder contribuir novamente com esse fórum.
Creating tomorrow's solutions.